Mas Elas, iniciando na Popular FM, a partir de agora, Mas Elas chega no oferecimento de loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates. Univates, agora Universidade. E Projeto Vênus, transformando relações. Nosso primeiro programa do mês de março, mês da mulher. E convidamos uma mulher que inspira muitas outras mulheres. Uma jovem envolvida na política e que vai nos falar um pouco sobre as mulheres e o poder. Boa tarde, Rose e Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Miriam. Também a nossa convidada, Mariela, sempre bem-vinda aqui no Mais Elas. E, é claro, a todas as nossas ouvintes.
Boa tarde, galera. Depois dessa apresentação da Rose aí, não tem mais o que falar, né? Tá todo mundo muito bem cumprimentado.
Eu vou mandar um beijinho pra mãe.
Pra mãe, né?
Mas vale, porque vale. O pai e a mãe tá todo mundo escutando, né?
Então, tem uma galera.
Como era,
né,
que a Xuxa fazia?
Um pra minha mãe, pro meu pai e pra você.
E pra você.
Mas outro dia, meu sobrinho de 10 anos disse assim: tia, eu tava lavando a louça e ouvindo um programa de vocês falando sobre nutrição. Eu queria morrer de alegria, né? Pois assim, imagina um menino de 10 anos lavando a louça, ouvindo Mais Elas e falando sobre nutrição, né? Eu achei tão bacana que a gente só vai se dando conta da importância do programa e da abrangência
dele, que esse,
à medida que tu
é
vai.
É que essa faz parte da magia do rádio, né? Tu não precisa parar tuas atividades. Não. Para escutar. Então, tu vai emendando um programa no outro, uma música na outra, uma informação na outra, e tu tá ali com as tuas tarefas, independente de quem. Se você entra num estabelecimento comercial, se você está em casa, se você entra ou sai do carro, né? Isso é legal, é bacana.
E é a prova,
rádio companheiro, né?
E é a prova de que não é só as mulheres que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Boa.
É, não tem essa desculpinha, né?
Não tem desculpinha.
Mariela, nova geração.
Mariela Portes, vereadora do município de Lajeado, muito bem-vinda de volta ao Mais Elas.
Ai, adoro estar aqui, né? Quando a Lumi fez esse convite, eu disse, nossa. Eu acho que já participei de uns 4 ou 5 programas.
Em 10 anos, vamos fazer 10 anos esse ano, então já foram alguns.
E é um prazer.
Mas ela me contou que ela dá palestra, uma temática super importante na atualidade. Se vem palestrar pra nós, pra nós e pra todos os ouvintes.
De um tema super atual.
De grátis, hein? De grátis.
Ó, eu venho por um cafezinho.
Por um cafezinho.
Não sei qual é.
A gente discutia sobre a questão da mulher, né, Lu? Discutíamos sobre a questão da mulher e eu disse pra ela, nossa, eu fui dar uma palestra em Gramado pra União Brasileira de vereadores, então eram vereadores de todo o Brasil, Nordeste, Norte, Paraná, estavam em peso. E eu fui falar sobre o papel da mulher nos espaços de poder. E pensei eu, né, nossa, para vereadores, um tema super importante, porque a mulher na política é um tema, é um tabu ainda. Não...
Eram vereadores e vereadoras.
Vereadores e vereadoras.
Tá.
E a ideia, eu disse, não vou falar lá de mulher na política, que é o caso aqui também, a gente vai falar sobre a mulher nos espaços de poder. Porque tá acontecendo tanta coisa, gurias, tanta coisa legal. Eu tava conversando e dizendo que as empresas, as grandes companhias hoje, elas buscam iniciativas e medidas e elas despendem um esforço enorme para buscar um estímulo, né, para estimular as mulheres a ocupar cargos de liderança dentro dessas companhias. Então, elas têm vários meios diferentes de poder ocupar esses espaços de chefia, de direção, que normalmente são ocupados por homens, né? E comprovadamente nessas empresas, e aí é uma pesquisa de 2017, agora de dezembro de 2017, as companhias que têm mulheres em cargos de liderança, elas lucram mais. E aí apresentam vários dados, nossa, mostrando que lucram mais. Então as empresas não estão fazendo isso porque...
Porque é moda.
Porque elas são boazinhas,
não.
Enfim.
Porque
não,
está na moda, porque é a onda do momento.
É, porque é comprovado. As mulheres, elas acabam trazendo e gerando mais lucro para as empresas.
E eles sabem explicar qual é o mecanismo de como isso acontece? Por que a mulher traz mais lucros? Porque
eles falam muito nessa visão, numa visão mais ampliada de todo o sistema, né? A mulher acaba conseguindo. Antes a gente brincava no intervalo, pessoal, que Ah, não, foi agora, no programa, sobre a, que o homem consegue fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo. Então, eles falam sobre isso também, né? Eles dizem que a mulher, ela tem essa visão mais ampla e uma, às vezes, posições em que ela usa um consenso um pouco maior, sem tanto extremismo. Que é o que a gente acaba vendo na realidade, assim.
Negociação. Radical,
negociação, né? Isso. Porque... às vezes, na própria Câmara de Vereadores, é o meu exemplo, né? Tem vários projetos de lei que a gente acaba analisando, que somos só eu e meu colega lá dentro. E daí, a gente acaba analisando o projeto tá ilegal, ou ele pode ser melhorado. E nós assim, ah, esse projeto é bacana, vamos melhorar um pouquinho aqui que ele passa. Não, 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 não. Ele veio errado, tá errado, manda embora. Então, tem tudo isso, sabe?
Mas a diferença tá na mulher também, que ela aprendeu a se posicionar diante dessas situações, né? E aceitar esse lugar de liderança. Sim. Porque existe uma ideia de que a mulher não aguenta pressão, a mulher não aguenta situações difíceis, né? E o que está se mostrando é que não, que a mulher aguenta muita pressão, porque para ser vereadora, para ser gerente,
prefeita,
qualquer cargo onde você tem que... se você tiver que liderar, sei lá, mínimo 10 pessoas, já dá um baita trabalho, né? Tu imagina, assim, um espaço grande, enfim...
É, dá trabalho pro homem e pra mulher.
Dá trabalho. Mas eles falam isso.
Só que o homem parece que foi educado pra achar que tudo bem, que ele consegue fazer aquilo ali. E a mulher, o que ela vem é mudando esse comportamento diante do problema,
né?
É
que o homem já vem, tipo assim, já é uma pessoa, é um ser de calças, né, na tua frente. Às vezes calça e gravata, tu já fica meio assim, né? Já vem com um respeito, com aquela farda toda, né? A mulher,
com direito
não.
Adquirido.
É, com direito adquirido, exatamente. E a mulher, não. Primeiro ela tem que, parece que, provar, né, se dá o respeito, provar que pode.
Tem
primeiro...
que ser querida,
ah,
né?
Nem sei se é querida. Mas provar, ela tem que provar. Um homem vem, tá pronto, tá ali, não precisa provar nada. Mas a mulher não, ela tem que provar ela tem que ela provar. Tem capacidade, que ela tem garra, que ela...
Você viveu
merece.
Isso, Mariela, como jovem política mulher?
Muito, nossa, na campanha já. Na campanha, quando eu pensei, quando eu, porque tu tá numa campanha, né, eleitoral ali, tu percebe, tem uma certa hora que tu sabe se tu vai passar ou não. E aí, quando eu vi que eu tinha chances de passar, eu ia para as pessoas e eu dizia assim, olha, vota em mim, mas vota mesmo, porque eu vou passar. E para eles me respeitarem lá dentro, eu vou ter que fazer muito voto. E eu parti, a campanha foi rápida, foram 45 dias, mas um pouquinho, faltavam uns 20 dias ali para terminar a campanha. Esse era o meu discurso, eu disse, olha, eu tenho chances de passar e se eu não fizer bastante voto, eles não vão me respeitar. E é verdade isso, gurias, tu tá no meio. Eu
foste
faço
a segunda mais votada?
A segunda mais votada. E eu olho, às vezes, nas reuniões, é super engraçado, porque são só sapatos masculinos. E às vezes eu passo algumas fotos assim... É interessante a questão de imagem, né? Só sapatos masculinos e o meu feminino no meio. Então, é complicado. E realmente, fora ser nova, tem essa questão de ser mulher, de ser a primeira vez. Então, é muito difícil. Eu fui dar uma entrevista um dia em uma rádio. E ela perguntou pra mim, ai, tu chora? Eu disse, não, eu não choro.
Quando, como?
É, tipo, não, chorar na sessão, enfim, né? Pelo cargo que eu exercia. Eu falei, não. Ela disse, tu não chora? Eu disse, não. Ela disse, nossa, eu já entrevistei várias deputadas e tal. E todo mundo chora. Eu pensei, não, ainda não.
Mas, quem sabe?
É justamente disso que eu falo.
Mas
assim,
não chorou escondido eu... ainda, depois da sessão, assim, cheia de raiva.
Teve um dia que deu até uma vontadezinha, assim. Mas eu pensei, não. Porque...
Não vou dar o gostinho.
Não vou dar. Muitas vezes é isso que eles, que não, eles buscam.
E não é só...
Incomodar.
É, e na verdade o choro, ele infelizmente, ele não é só um desabafo, né?
Ele
é uma
demonstração.
Exatamente. Ele é interpretado como uma fraqueza. E assim, a gente como mulher tem que parar de chorar quando tem um problema. É. Qualquer problema. Aí o filho...
Tu chora, Miriam? Eu nunca te vi chorando.
Ah, eu choro, sim, mas assim...
Não, não mais
as pessoas, não, mas as pessoas me acham meio cruel, assim, porque quase nunca eu choro, né? Daí quando eu choro...
Ai, tu chora.
Mas quando eu choro,
ela tá tendo surto. Né?
Mas vocês sabem, gurias, que essa história do preconceito, daí entra toda essa função, né? Ele é o preconceito, o maior de todos, o mais enraizado, assim. Ele é o pior de todos os preconceitos da humanidade, o preconceito contra a mulher. Vários historiadores têm isso, né? Comprovadamente, ele é o pior de todos os preconceitos. E aí, tu vai indo, vai avançando. Essa história de dar um limite a isso, de o ser humano ser respeitado independente de ser homem, mulher, gay, negro, né? Independente, jovem, velho, independente disso. Mas a questão específica do feminino, ela vai acabar libertando o homem também. Porque o que acontece? O homem ele se coloca num papel tão... Não é superior, mas querendo ou não, com os estudos que
de
a gente viu…
De responsabilidade, de obrigação…
É, porque o que acontece, né, Lu? Voltando um pouquinho. Toda a história do feminino foi construída através do olhar do masculino. Toda a história da humanidade. O que acontece? A mulher, querendo ou não, ela é um ser mais forte. E ela é comprovadamente, cientificamente. E aí depois entra várias questões sociais que até são engraçadas, mas, né, ela é um ser mais forte. Por exemplo, o físico, não o físico de força muscular, de carregar tijolos, por exemplo. Mas o físico,
a resistência,
a saúde, a mulher é mais forte. Então, normalmente, o que deveria acontecer, né? O homem e a mulher estão na rua passeando, começa a chover, que tem que tirar o casaco e botar. É a mulher botar no homem, porque o homem vai ter uma pneumonia. E o homem vai ficar doente antes do que ela. Homens morrem mais cedo, né? Só tu vê o baile da terceira idade. Nossa, é
de
muita mulher. A questão do trânsito, né? Essa questão de ser melhor ou pior na direção. As seguradoras, elas não são românticas, elas não são boazinhas. E o que acontece? Quem é mulher ganha o quê? Desconto. Por quê? Porque sofre menos acidente. Por quê? Porque dirige melhor. Ela dirige
não
melhor.
É porque tem menos mulheres.
Ou porque dirige
muito. Não, bem capaz.
Não, é porque ela é mais cuidadosa. E ela, o instinto de preservação dela é muito superior ao dos homens. Então, o que aconteceu? E daí, isso é muito legal, porque eu fui a fundo ver isso, né, Miriam? O homem, ele foi construindo a visão da mulher pelo olhar dele. Então, ele foi tentando destruir essa visão. E aí, a gente tem vários pensadores, desde a Bíblia. A Bíblia, o Antigo Testamento, o Testamento, os mandamentos, o que é? Não matarás, não sei o quê. Não cobiçarás
a mulher do próximo.
Mas ela entra na categoria de cabra, cavalo, ovelha. Não roubarás,
né?
Propriedade. Não roubarás o que é do próximo, nem a mulher. Nem lá, os primeiros mandamentos é nem o seu sua ovelha, o seu cavalo, o seu
pois
porco.
Pois é.
Ela entra nessa categoria.
Até parece que o testamento não foi feito pra mulher. Nos mandamentos não
pra
foram feitos pra mulher.
Porque na verdade, não se imaginava que uma mulher fosse ter
a capacidade de roubar a mulher do homem.
Não, porque assim, tu imagina, uma mulher que chegasse a trair o marido,
o homem
ela era morta.
Sim, e
mas olha agora,
difícil.
Fazendo um pensamento, né? Pensando sobre isso.
A mulher, ela entra, porque lá, por exemplo, vamos lá, né? Tá, surgiu o homem e a mulher, a gente não sabe, Adão e Eva, enfim, a gente não sabe. A mulher.
A gente sabe
como suar, né?
A galinha.
Então tá lá. Quem dá a vida é a mulher. Consequentemente, a mulher é o quê? Ela é um ser superior.
Ela tem mais utilidade.
Ela, óbvio, ela é um
sozinha,
ser superior.
Ela não dá
só
vida.
Que o homem, pra tentar.
Ai, meu Deus.
Você tem que fazer o papel
difícil.
Da ovelha negra aqui.
Eu gosto dessa frase.
Não, eu digo, eu tô falando a frase lá. Tu entende, Mira?
Eu vou deixar
lá,
as duas discutindo
tá,
aqui atrás.
O pensamento
tá.
Dos homens da caverna, lá atrás. A mulher deu à luz, consequentemente, ela é a fonte da vida, da inteligência, da amamentação, enfim, consequentemente, ali, lá naquela época, ela era um ser superior. O que o homem fez pra não conseguir isso? Isso de acordo com os historiadores, né, Miriam? O que contam? O que o homem fez? Ele tentou desconstruir essa imagem do ser superior. E aí começou o cristianismo, começou toda essa função, a mulher sempre abaixo do homem, a mulher na categoria da vaca, do cavalo, da coisa.
Mas isso já era anterior ao cristianismo, porque os gregos anterior. Nem consideravam a mulher um cidadão, né?
Então, e agora,
isso,
agora
é?
As duas vão viajar em Curitiba. Eu vou pro intervalo na sequência. Voltamos com mais delas.